Rede 7, esperança para o mundo. Campal 2020, direto de Garanhuns, Pernambuco.
Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Um bom dia a todos vocês, um feliz sábado do tamanho do estado de Pernambuco para todos vocês. É uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa manhã. E vocês já estão desde ontem à noite aqui. E para nós sempre é gratificante reviver as campais que já são tradicionais aqui em nosso estado. Eu queria agradecer ao pastor Flávio, está ali o pastor Flávio Henrique, e toda a administração da Associação Pernambucana Central, os departamentais, os pastores e todos vocês que estão presentes, que estão fazendo da Campal Garanhuns, Campal Ele Vem, uma realidade e uma inspiração na vida de muita gente. Queria uma salva de palmas para todo o grupo da associação e para todos vocês aqui presentes na Campal 2020, Ele Vem. O ano está apenas no segundo mês, mas já está quase no final do segundo mês, como o tempo passa rápido. Eu coloquei o título da mensagem dessa manhã, esse aí que está aparecendo na tela, e eu queria fazer uma reflexão com vocês, já que a proposta da Campal, o lema da Campal, ele vem, um tema relacionado aos últimos momentos, uma referência àquilo que iria acontecer no mundo antes que Jesus voltasse. E o primeiro texto bíblico que eu quero fazer referência nessa manhã é Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é um capítulo conhecido de todos nós. Todos nós conhecemos Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 começa com uma abordagem muito especial. Começa com os discípulos saindo do templo, juntamente com Jesus. E os discípulos, então, olham para Jesus e dizem assim: Senhor, dá uma olhada na beleza desse templo. E Jesus, então, diz: olha, é muito bonito, mas vai chegar o dia que não vai ficar nada desse templo, nenhuma pedra desse templo. Tudo será derrubado. E aí, no verso 3... a Bíblia diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Deixa a tua Bíblia aberta aqui, dá uma olhada então. Depois de sair do templo, fazer referência que estava chegando o dia que nenhuma pedra mais ficaria daquela bela edificação do templo, Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e os seus discípulos ao redor dele. E agora os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, dize-nos quando e o que sucederá antes que tu voltes. E o que me chama a atenção é que Jesus estava assentado. Era uma conversa informal, era uma conversa entre amigos. E eu fico pensando, falar da volta de Jesus é um assunto somente para amigos. Falar da volta de Jesus é um assunto que precisa ser trabalhado na família e com os nossos amigos, uma conversa informal. Jesus estava abrindo o cenário do mundo, estava abrindo a vida, estava abrindo o cenário profético para os discípulos, porque eles eram os amigos mais íntimos dele. E o capítulo 24, então, Jesus apresenta o cenário que iria acontecer no mundo. Nós conhecemos pestes, calamidades, falta de amor, guerras. E depois Jesus vai no verso 29 e apresenta sinais no sol, na lua e nas estrelas. Um cenário caótico. Sinais no mundo, sinais nos astros do sol, na lua e nas estrelas. E agora então, no verso 37, Jesus muda o foco, faz uma outra abordagem e ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. A grande pergunta é: por que ele se referiu a Noé? Por que ele se referiu ao mundo antediluviano? Me ajuda. Como foi nos dias de Noé? Para que nós entendamos como o que estava acontecendo nos dias de Noé, nós precisamos voltar a Gênesis capítulo 6. Eu quero convidar você aí para Gênesis capítulo 6. Assim como foi nos dias de Noé. Dá uma olhada então, Gênesis capítulo 6. Gênesis no capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Verso 11, diz que a terra estava corrompida, completamente corrompida. E eu quero tirar aqui algumas rápidas lições do que era o mundo antes do dilúvio, e por isso atraiu o final do mundo, e aquilo que vai acontecer no cenário também são as mesmas coisas, porque Jesus estava fazendo referência antes do fim do mundo, antes que o Filho do Homem volte pela segunda vez a essa terra, acontecerá exatamente o que aconteceu nos dias antes do dilúvio. Então vamos conhecer os dias antes do dilúvio. Capítulo 6 e o verso 12 está a primeira lição que eu quero mostrar para vocês nessa manhã. Verso 2 diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Eu coloquei a primeira lição do que estava acontecendo nos dias de Noé, do perigo mora ao lado. Quando eu falo o perigo mora ao lado, eu não estou falando tão somente do que retrata essa imagem, não somente isso aí. O texto bíblico faz referência a casamento. O texto bíblico faz referência a casamento. Jesus disse: eles comiam, casavam e davam-se em casamento. O que a Bíblia quer dizer para mim e para você hoje, no século 21, antes que Jesus volte, é que nos dias de Noé, as pessoas não tinham critérios para as suas relações. Isso envolve casamento, isso envolve também amizades. O perigo mora ao lado, eu coloquei esse termo, porque somente as pessoas próximas de nós podem nos colocar para cima ou podem nos colocar para baixo. Somente as pessoas que têm acesso a nós podem ser influências positivas ou influências negativas. O que estava acontecendo, o capítulo 6 e o verso 2 de Gênesis, diz que através dos casamentos, Os filhos de Deus casavam com as filhas dos homens. Aqui é uma referência de gente que crê em Deus e gente que não crê em Deus. O que estava na mente de Cristo em Mateus 24 era que eles lá no mundo antediluviano não faziam as suas relações, as suas amizades, aqueles que são mais chegados não tinham critérios, e por isso o conhecimento de Deus começou a ser destruído. O problema não era casar, o problema era com quem casar. O problema não era ter amigos, o problema era quais amigos? Quem tem acesso à nossa mente? Vocês lembram, por exemplo, pensando na história de Jó, quando Jó perdeu tudo, quando Jó ficou sem nada, perdeu até a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens. No momento crítico, a esposa de Jó chega para ele e diz o que para ele? Amaldiçoa teu Deus e o que mais? E morre. É esse tipo de influência que as pessoas que têm acesso a nós podem nos destruir. E Jó repreendeu e disse: não, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que Cristo estava falando em Mateus 24 era: tomem cuidado com as relações que vocês criam. Uma pesquisa no mundo cristão, não estou falando do mundo adventista, estou falando do mundo cristão. Uma pesquisa indicou que 70% dos jovens cristãos abandonam as fileiras da fé quando pisam nas universidades. 70% abandonam a fé. O problema não é simplesmente a universidade. O problema são as amizades. O problema é quem influencia a nossa mente. Eu estava lendo um pouco a respeito de uma pesquisa sobre influência de amigos. Uma pesquisa que foi iniciada em 1937 na Universidade de Harvard, Estados Unidos, e até hoje não foi concluída. Uma matéria que saiu na revista super interessante. E essa matéria dizia: a influência que os amigos têm sobre os outros. Por exemplo, pessoas que têm amigos conseguem ter uma estimativa de vida 10 anos mais de pessoas que não têm amigos. 10 anos mais. Idosos na casa dos 70 anos que têm amigos conseguem 22% a mais ter condição de chegar aos 80 anos. Uma pesquisa interessante. A pesquisa dizia assim: até os amigos, no mínimo você tem que ter 4. Eu estava pensando em pequenos grupos, né? Porque Cristo pensou em grupos. É pela influência. Essa mesma pesquisa diz assim que se um amigo, por exemplo, fica obeso, o seu amigo tem 45% de chance de também tornar-se obeso. Isso é uma pesquisa científica da Universidade de Harvard. É o problema das influências. É quem nós admiramos, é quem tem acesso à nossa mente. E o que Cristo estava dizendo em Mateus 24 era: no século 21, antes que eu volte, cuide das suas relações, veja com quem você está se aproximando, te joga para cima ou te joga para baixo. A geração de Noé se perdeu, porque deu ouvidos à voz da cultura, da sensualidade e da falsa liberdade. O perigo mora ao lado. A segunda lição, a segunda referência que Cristo tinha em mente quando pensou no mundo de Gênesis 6, que seria o mesmo cenário de Mateus 24, era: nós vivemos por prazer ou por princípio? Vivemos por prazer ou por princípio? O mundo prega a filosofia do amor. Se é por amor, qualquer coisa feita por amor é legítimo. Qualquer coisa em nome do amor, faça. Todos os transtornos sociais, todos os problemas sociais existem hoje porque está na base apenas do amor. Você pode mudar o que você quiser, de personalidade, de sexo, de qualquer coisa, se é para amar. Essa é a filosofia corrente. É bem diferente da filosofia bíblica. A filosofia bíblica não é faça tudo por amor. A filosofia bíblica é a que Paulo diz em Filipenses 4:8, quando ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, nisso pensai. A Bíblia não está dizendo faça qualquer coisa se você ama, não. A Bíblia diz assim: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor no meio, se alguma virtude há, nisso pensai. Não é a base do amor, faça qualquer coisa por amor, não. Nós vivemos por prazer ou por princípio? Aquela geração antes do dilúvio vivia somente por prazeres. Poligamia, egoísmo, orgulho, construções. O livro Patriarcas e Profetas diz que eles construíam casas e comparavam a beleza de suas casas com as outras casas. Parece que está falando do século 21, onde nós valemos o que temos, onde eu quero ter coisas melhores do que você. Parece que está falando do século 21. Uma destruição, uma idolatria, poligamia. Eles viviam por prazeres e não por princípio. A terceira coisa, a terceira coisa que Cristo tinha em mente quando se referiu àquela geração, eu coloquei ali de o tamanho da arca. Gênesis capítulo 6 fala da dimensão, eu não vou ler, mas está aqui, você conhece bem. Quem deu o mapa arquitetônico da arca foi Deus. O tamanho da arca chamava atenção. A arca era suficientemente grande, daria para todos daquela geração que quisessem ser salvos. Daria para todos eles. Essa arca, há uma cidade nos Estados Unidos chamada Williamstown, que um cristão, um empresário cristão, pegou um parque a exemplo, na Flórida tem os parques da Disney. Esse empresário cristão pegou uma área gigantesca ali perto do estado de Ohio e fez ali uma réplica da Arca de Noé. Eu tive a felicidade de ir lá conhecer. Aqui são fotos da arca. Volta, Juninho, dois slides. Voltam dois slides. Volta mais. Aí. Essa é uma foto da réplica da arca. Ela é gigantesca e tem vários andares ali dentro dela. Altura. Pode voltar lá para onde estava. Aqui é o interior da arca. Aqui Deus mostrou o projeto arquitetônico. Aqui tem locais onde os animais menores e maiores ficavam. Tudo muito bem dividido. Tudo aqui, armazenamento de água para todos dentro da arca. Tinha armazenamento de alimentos, suporte, alimentos. Cada local dos animais, com local de comida, local de bebida, armazenamentos. Deus pensou em tudo. Como sempre, Deus pensa em tudo. Os corredores amplos, largos. Uma réplica da arca. Mas a minha referência ao tamanho da arca não é simplesmente a arca. A minha referência e o que Cristo tinha em mente era que antes do fim dos tempos, que seria a destruição do mundo, tinha pessoas como Noé, que estava fazendo uma grande obra para anunciar que Cristo iria destruir a terra. Ou seja, Noé estava dando a vida, estava dando recurso, estava dando seu tempo, estava dando tudo. E eu fico pensando, o que Cristo tinha em Mateus 24 em mente era, da mesma forma que Noé fez uma grande obra antes do fim do mundo, nós hoje, no século 21, temos que fazer uma grande obra. Temos que fazer uma grande obra na universidade, temos que fazer uma grande obra no setor de trabalho, na nossa vizinhança, onde nós estamos inseridos, no avião onde estamos, dentro do ônibus, nas ruas, na parada do ônibus. Antes do fim dos tempos, Jesus pensou, tem que aparecer homens e mulheres para fazer uma grande obra. O problema é que às vezes eu fico pensando, será que as pessoas no teu trabalho sabem que você tem uma mensagem que Jesus vai voltar? Será que as pessoas na tua faculdade sabem que você tem uma mensagem que Jesus voltará? Nós precisamos nos levantar para fazermos uma grande obra. Os jogadores de futebol, de basquete, dão a vida para ganharem um campeonato, porque eles querem um nome nas galerias dos clubes. A galeria da fama em Los Angeles tem os pés dos que fazem uma grande obra. Neemias estava no muro e disse assim, eu não vou descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Hebreus 11 é a galeria da fé dos homens e mulheres de todos os tempos que fizeram uma grande obra. Antes que Jesus volte, no século 21, nós precisamos nos levantar para fazermos uma grande obra. E eu quero dizer para vocês, a arca não precisava de 120 anos para ficar pronta. Quem precisava de 120 anos era o povo para se arrepender. Quando Jesus fala em João capítulo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou e voltarei. Até hoje ele não voltou. Não é porque ele precisa de mais tempo para construir. Quem precisa do tempo é nós para nos arrependermos. É tudo dentro de Mateus 24. Outro ponto que Jesus fez referência é o sentido de urgência. O sentido de urgência. Juninho, volta um slide, Juninho. Volta. Aquele povo tinha pressa. Noé tinha pressa. Tinha urgência, porque o cronômetro estava acabando. O cronômetro estava acabando. Nós gostamos hoje, no século 21, de postar coisas nas redes sociais, muito mais de nós mesmos. E queremos que todos saibam. A pergunta é: o que é que nós fazemos para todos saberem que o reino de Deus está próximo? O que é que nós fazemos para, em alto e bom som, todos saibam que o reino se aproxima? Eles tinham senso de urgência. Anos atrás eu li uma história. Em uma pequena vila, nas ilhas ali da Ásia, onde tem muitos tsunamis, um homem acordou perto da meia-noite, ouvindo sons que vinham do mar. E como ele, pescador, conhecia a região, ele entendeu que eram sinais da natureza que haveria um tsunami. E aquele homem acorda no meio da noite e se dispôs a acordar os seus vizinhos. Era uma vila pequena, perto de 30 casas. Mas acordar o povo, dizendo assim: eu ouvi, vem um tsunami. Alguns não acreditavam. Alguns ele precisava bater mais forte, gritar mais forte. Até que finalmente ele conseguiu, com muito esforço, tirar todos e ir para a montanha. Isso é senso de urgência. Senso de urgência. A outra lição que eu coloquei, que Jesus tinha em mente, era que havia um povo que resistia à fé. A resistência. Um povo incrédulo. Um povo que não acreditava. Amigos de Noé, muitos ali eram íntimos de Noé, acreditavam na pessoa de Noé, mas não nas suas ideias. Uns não creem em nada, e outros creem para amanhã. Eu acredito que o inimigo não tem muitos problemas em um indivíduo dizer assim: eu quero acreditar na Bíblia. Só que o inimigo diz assim: tudo bem, pode dizer isso, porém sempre diga assim: amanhã, amanhã eu acredito, amanhã eu vou acreditar, amanhã eu vou decidir. Nós temos um nome para esse tipo de gente que jogam as coisas para amanhã. Amanhã eu faço. Nós chamamos de procrastinação isso, procrastinador. A Bíblia não chama procrastinador, a Bíblia chama de louco. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Não é amanhã, é hoje. Hoje à noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? A Bíblia chama de louco. Há um movimento que cresce no mundo, dentro do mundo cristão, e esse segmento que mais cresce é os sem igreja. Os sem igreja. Veja como o inimigo é astuto. Ele não tem problema em pessoas irem à igreja ou terem um contato com a Bíblia. O problema do inimigo é dizer assim: você pode até aceitar, desde que sem um pequeno grupo, sem uma igreja, sozinho, no teu quarto, na tua sala, sozinho você pode ser cristão. Os sem igreja é o movimento que mais cresce hoje. Pessoas acham que podem ser cristãos felizes sozinhos. Deus não deixou essa escolha. No mundo cristão, a menor porção de crente é de dois. Não há crescimento sozinho. Aquela geração, alguns até acreditavam, mas acreditava de que eu posso ser salvo sem entrar naquela arca. Deus está lá naquela arca, mas Deus está aqui fora também. É os sem igreja, naquele tempo era os sem arca. A sexta e penúltima lição que eu quero mostrar nessa manhã é que a família de Noé entrou toda na arca. Veja o que Deus tinha em mente quando disse, numa conversa informal aos seus discípulos, que seria como nos dias de Noé. Ele pensava também nas famílias. Noé conseguiu levar a sua família para dentro da arca e salvou sua família. Muitas outras se perderam naquele dia. E eu fiquei pensando quando eu estava escrevendo essa mensagem. Você sabe qual era a maior tentação? A maior tentação dos que estavam lá fora da arca? Qual a maior tentação? Você sabe, não? A maior tentação de quem estava lá fora era o céu azul. Porque nunca choveu. O livro Patriarcas e Profetas diz que os grandes homens do tempo, daquele tempo, chegaram a uma conclusão científica que não tinha condição de chover. E isso trouxe paz ao coração do povo. Se não tem como chover, não tem por que a gente entrar na arca. Mas a família de Noé acreditou. A mensagem que Noé pregou, a família acreditou. Tem condição de chover sim. Agora, você sabe qual era o problema dentro da arca? Problema fora era o céu azul. E o problema dentro da arca? Problema dentro da arca era o céu azul também. Porque a família de Noé entrou e passou 7 dias lá dentro. E durante 7 dias a fé deles estava sendo provada. O céu continua azul. Havia espaço para descrer. E eu quero dizer para você que o céu azul era problema para os que estavam fora e problema para os que estavam dentro. Lá fora, eles zombavam. Lá dentro, eles duvidavam. Quando Jesus veio a esse mundo, aquela geração não aceitou como Messias. Os de fora zombavam. Os de dentro duvidavam. Lembram de João Batista preso? Será que é ele mesmo? Os de fora zombam. Os de dentro duvidam. A última dessa manhã, o título da mensagem, o dia seguinte, aquele fechamento foi de tragédia para uma geração inteira. Uma tragédia para uma geração inteira. Hollywood fez um filme chamado The Day After, que é o dia seguinte. E o dia seguinte era uma ficção, uma história criada no momento da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Em uma manhã de céu azul, em uma pequena cidade americana, enquanto uma família estava preocupada com as cirurgias do hospital, enquanto outra família estava preocupada com a festa de casamento, o exército russo invadiu a Alemanha, Berlim Oriental, e atraiu a fúria americana, e aí estava a Guerra Fria, um jogo de mísseis, Estados Unidos e União Soviética. Porque era assim que Hollywood pensava e pensa que será o fim do mundo. Destruição por mísseis. Naquela geração, naquele dia, que o céu já não era mais azul, se fechou. Foi a maior tragédia para o povo. Eles não sabiam que era chuva, ficaram sabendo naquele dia. Hoje, os grandes homens dizem que não tem como esse mundo ser destruído, porque nem Deus existe. O Deus que não existe, um dia, não sei como, ele aparecerá. Se não existe, vai existir um dia e ele vai aparecer. O livro Eventos Finais diz que nos últimos momentos, os mesmos homens sábios se levantarão e dirão que não é motivo para pensar em fim de mundo, porque as coisas irão melhorar. E trará a mesma sensação de paz que trouxe por aqueles homens do mundo de Noé. O problema é que nós sabemos o final. Naquele dia que o céu escureceu, as pessoas pulavam na arca para entrar, mas agora já era tarde. No livro Eventos Finais, fazendo menção para o fim, diz que depois do selamento que tiver separado os justos e os perdidos olharão para os outros, principalmente para líderes, e diriam assim: você sabia da verdade e não nos disse. Agora olha onde estamos perdidos, e é por sua culpa. Eu fico imaginando, e se a cena fosse retratada de um perdido para o salvo, dizer assim: você sabia e nunca me disse, você trabalhou comigo 20 anos e nunca me disse, você estudou na mesma universidade que eu e nunca me disse. Só que agora a separação é eterna. Naquele dia final, só dois grupos: os que acreditaram na mensagem e os que rejeitaram a verdade. Eu quero terminar. Tem um filme chamado Os Anjos, que são mais bravos do que o mar. Os anjos mais bravos do que o mar. Uma história de um mergulhador experiente que ensinava a outros mergulhadores iniciantes a resgatar pessoas do mar, a fúria do oceano. Só que esse homem, ele guardava para si o número dos que ele salvava. Ninguém sabia, até que quando estava para se aposentar, um jovem aprendiz chega para ele e diz assim: quantos você salvou durante a sua vida? E ele diz assim: 22. E aquele jovem diz assim: eu pensava que eram uns 200. Ele diz: 22 foi o número dos que eu perdi. Essa é a única conta que importa. Eu perdi 22. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã só dizendo que naquele dia só dois grupos existirão: os que aceitaram e os que não aceitaram. Os que sorriam, sorrirão, os que chorarão. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. Eu quero chamar aqui à frente. Se tem alguém aqui nesse auditório que está vindo, que veio para essa campal, mas ainda não é batizado, eu quero em nome do Senhor que você venha aqui à frente, porque você precisa estar naquele dia no grupo dos que aceitaram a mensagem, que aceitaram o apelo. Eu quero em nome do Senhor que você venha aqui. Pode vir de onde você está e pode subir aqui. Eu quero ficar perto de você. Eu quero fazer uma oração por você. Se tem alguém aqui nesse auditório que ainda não é batizado, pastor Rafael fez um apelo ontem para os que estão afastados. Que não são batizados, venham aqui, subam aqui o palco, fiquem aqui ao meu lado. Eu quero convidar o Articrio para cantar. O Articrio pode se posicionar aqui ao meu lado também, mas eu quero que você venha, saia das suas cadeiras e venha para cá. Você que ainda não é batizado. Eu sei que há alguns aqui, olha só, um bonitão aqui do meu lado. Como é teu nome? Igor? Yudi. Oi?
Yudi.
Yudi. Aqui nós temos mais, olha só. Olha só a beleza. Olha só. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para esse povo. Uma salva de palmas. Eu sei que tem mais. Pode vir em nome do Senhor. Pode vir em nome do Senhor. Esse é o primeiro apelo do final da mensagem. Você que ainda não é batizado, pode vir em nome do Senhor aqui. Uma salva de palmas para eles. Você está bem? Uau, tudo bem? Olha só, vamos ficando aqui do meu lado. Vocês são muito importantes para nós. Fique aqui do meu lado. Pode vir onde você está. Pode vir. O Articrio vai cantar. Enquanto o Articrio estiver cantando, pode vir aqui. Eu quero fazer uma oração por você no final da música. Pode vir. Mas o segundo apelo que eu faço nessa manhã, naquele dia, só existirão dois grupos, eu já falei. Mas dentro do grupo estará especial, estará o grupo que aceitou a proclamar a mensagem de que Jesus breve voltará a essa terra. E como eu sei que é um grupo maior, cada salva de palmas eu sei que é gente vindo ao Senhor. Deus te abençoe. Cada salva de palmas, eu sei que é a bênção e a vitória da fé, a vitória do cristianismo. O segundo apelo, durante a música do Art Crio: Deus precisa, antes que Ele volte, que uma geração se levante com senso de urgência para proclamar que Jesus está voltando. A pergunta que eu faço é: será que nesse grande auditório da Campal Ele vem? Há pessoas que querem, a partir de hoje, se levantar com senso de urgência e pregar na universidade, pregar na sala de aula, no trabalho, na vizinhança, que Jesus em breve voltará. É esse o segundo apelo que eu quero fazer para você. A Art Crio vai cantar e você pode vir à frente se não é batizado e ficar em pé se aceita ser proclamador da mensagem com senso de urgência. Que Jesus te abençoe nessa manhã.
Onde surge uma luz que me diz que já vou chegar ao lar, com brilho intenso que ilumina o céu. Vem me despertar, pois já vem o sol. Jesus me chama, a hora perto está, bem perto o dia em que irei morar com Ele pra sempre. Oh, sempre, 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 e sempre, e sempre. Surge uma luz, deixe o mundo em trevas, mostrando que já é hora de acordar. A noite vai ter fim, brilhou a luz de Deus, luz de Deus.
Alegrem-se todos,
esse é o dia do Senhor. Se espalhar a mensagem, a luz que vem de Deus. Nenhuma força e nenhum poder pode esconder esse esplendor. Amor e graça se encontram nessa luz, não falta muito, e eu irei morar com Cristo pra sempre. Oh, sempre, 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 sempre. Surge uma luz, deixe o mundo em trevas, vai ter fim. Brilhou a luz de Deus, luz de Deus.
Alegrem-se todos,
esse é o dia do Senhor. Ficar, surge uma luz. Deus, luz de Deus,
alegrem-se todos, este é o dia do Senhor.
Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome nessa manhã especial de sábado da Campal, da Associação Pernambucana Central, edição do ano de 2020. O título bastante sugestivo, que ele vem, e nós queremos dizer ao Senhor que nós acreditamos na tua palavra, nós acreditamos na tua promessa, nós acreditamos no convite da graça sobre nossa vida. Pai, nós temos aqui no teu altar muita gente que veio, que sonha em descer as águas batismais, se preparando, ó Deus, para a vida futura, não somente para essa vida. São muitos jovens e eles entendem que a tua palavra não somente estimula, promove crescimento pessoal, crescimento familiar, crescimento profissional, mas acima de tudo, que a tua palavra estimula a entrega, a aceitação do convite e da graça. E nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida de cada um deles aqui, Pai. Mas tem um outro grupo bem maior que se levantou, porque já conhece a tua palavra, já foi batizado tempo atrás, tão somente precisa de senso de urgência, tão somente precisa que a fé seja reavivada diariamente. São muitas luzes e muitos sons lá fora, mas nós queremos, ó Deus, visualizar essa luz que em breve surgirá no mundo. Nós queremos verdadeiramente nos entregar ao Senhor e sermos cheiro de vida para a vida, sermos o verdadeiro perfume no século 21 para aqueles que estão ao nosso redor. Usa-nos para influenciarmos e não sermos influenciados. Ajuda-nos a salvar muita gente que está ao nosso redor. Primeiramente, a nossa família, e depois aqueles que trabalham conosco, que estudam conosco, aqueles que nós conhecemos, que moram no mesmo bairro. Colocamos tudo e todos em tuas mãos, em nome de Jesus.
Somente aqui na Rede 7 Brasil, Campal 2020, Garanhuns, Pernambuco.